Eu ontem estive na feira, professor Cláudio, vocês que estão nos acompanhando, Humberto, eu conheci, já conheci o produto, eu conversei com a Maria José Silva Farias, professor Cláudio. Ela desenvolveu um produto, uma startup financiada pela FAPESC, que chama-se Roupas Inteligentes. É um produto que trata de cuidar de pessoas que estejam acamadas ou pessoas que estejam com dificuldades urinárias e que essa roupa dá conforto, dá estabilidade às pessoas e foi um desenvolvimento de Campina Grande. Professor Cláudio, eu te convido para acompanhar rapidamente essa conversa com a Maria José Silva Farias, que é de Campina Grande, desenvolveu essa tecnologia, levou para a Europa e estava ontem expondo esses seus produtos na FETEC. Professor Cláudio, acompanhe com a gente. Maria José, como foi que começou o desenvolvimento das peças que a gente está chamando de roupas inteligentes? Como é que isso começou?
Esse short inteligente começou aí devido a uma grande dor aí que eu senti por conta aí da pandemia. Um irmão meu teve Covid e aí ele começou a ser usuário de fralda descartável. E aí começou, ele entrou em depressão, aí ficou muito deprimido, porque ele usava muita fralda descartável e dava muito vazamento, ele sempre ficava todo molhado. Então eu, como tinha uma experiência de 50 anos como costureira, aí eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa para tentar resolver essa solução. Aí foi onde eu comecei a comprar tecido e comecei fazendo um teste aí com ele. Aí, inclusive, também eu comprei um short também. E quando eu vi um short, que é o meu concorrente, eu, como costureira, eu digo, pronto, aí vai ser escária na certa, porque o tecido grosseiro, muito mal acabado, aquele elástico grosseiro, aí é onde eu queria fazer uma coisa muito, totalmente diferente, né, para que não desse escária, fosse uma coisa leve e fosse uma coisa que você sentisse aí bem com aquele short. Aí onde eu cheguei, um objetivo que encontrei os tecidos aí tecnológico, aí esse short é feito com 4 tecidos. Aí antiodor, antialérgico, antibacteriano, impermeável e respirável. Foi aí onde eu entrei no edital. Aí ganhei um edital pela FAPESC, aí foi o Centelha. Aí depois entrei em outro edital, aí ganhei o Conectando a Startup, Economia da Longevidade. Aí já produzi outro tipo de short também. E aí, hoje eu estou com 4 patentes, com 4 tipos de short, de peças diferentes. Aí todos antivazamento.
Professor Amil, que é o presidente da FAPESC, a Maria José se referiu absolutamente a FAPESC, que viabilizou o projeto. A gente pode chamar disso da ciência próxima da sociedade, com resultados concretos. Como é que a FAPESC avalia esse produto e esse edital que a Maria José participou e ganhou?
Bem, este é um projeto que a gente chama de uma inovação que tem impacto social. Sim. Inovação é a ideia de você trazer algo que é feito nas bancadas do campo acadêmico, nos laboratórios, pela ciência, pela tecnologia, e que é transportado por um processo para o mercado, que a gente fala da bancada do laboratório para a prateleira. Então, todo esse processo que traz uma novidade, no caso, uma inovação. Então, a Maria José teve uma ideia brilhante, criativa, para resolver um problema sério, uma dor, como ela se referiu, que ela viu toda a dificuldade e ela procurou resolver aquele problema. Daí vem essas oportunidades que esses editais de inovação que têm sido feitos, né? No caso que ela citou, é o edital do programa Centelha, uma parceria FINEP e FAPESC e o governo do estado, para justamente incentivar, dar subvenção para startups, além de ensinar, certo? Não só a pessoa que, ou o grupo que ganha, ou a startup que ganha, ela vai aprender sobre como fazer negócio, como vender seu negócio, mas também vai ter um acompanhamento mais, digamos, científico, tecnológico, com apoio das universidades, que vai ajudá-la, que ajudou no caso, né Maria José, a fazer e a melhorar também o produto. Veio da criatividade e inteligência dela e da vontade de fazer, mas com uma ajuda também importante, tanto da subvenção econômica que ela precisava, porque não dá para fazer sozinho, né, precisa de um recurso, e também todo o apoio técnico, tanto para mercado, para técnico, para que ela desenvolvesse isso. Então esse foi um dos centelhas. E o outro que ela citou, que é um Conectando Startup na Economia de Longevidade, que é um programa da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, que incentiva a startups a dar uma acelerada e potencializar o seu modelo de negócio usando ciência, tecnologia, ideias para melhorar e conseguir ter uma escala e conseguir sobreviver por conta própria com os próprios recursos. Então é subvencionar, colocar dinheiro para ajudar e dar uma autonomia para que esses criadores, esses inovadores e empreendedores como a Maria José possam se alavancar, sobreviver e conseguir botar o seu produto no mercado, sobreviver com ele, tendo a sua renda e com impacto social, melhorando a vida das pessoas.
Professor Amílcar Rabelo é o presidente da FAPESC, ele dialogando com a Maria José, que é uma das desenvolvedoras de tecnologia social. Professor Cláudio Furtado, eu acredito na ciência e sei que o senhor acredita e vive a ciência. Mas quando a tecnologia se aproxima e desenvolve objetivos sociais que ajuda a sociedade, essa é a verdadeira ciência? É assim que nós podemos chamar, professor Cláudio?
Olha, a ciência ela tem que contribuir para melhorar a vida das pessoas, ou seja, você tem que fazer com que o que seja produzido de ideias, de processos, de artigos, ela chegue um dia a atender demandas que são... Dois Sim. papéis interessantes no apoio à dona Maria José. A questão dos negócios de impacto, ou seja, de impacto social, é uma empresa de base tecnológica para desmistificar que tecnologia também é só alta tecnologia no sentido digital, que as pessoas geralmente têm esse erro. É uma tecnologia que você está vendo uma vestimenta inteligente que melhora a vida de pessoas, que impacta na melhoria da vida da pessoa e também o apoio que foi dado em dois momentos. Com o Centelha, o edital do Centelha da FAPESC, que faz com que a empresa que tem uma ideia, ela possa ser, vamos dizer assim, construída para ter uma organicidade que ela possa trabalhar a inovação. Então o Centelha faz isso, prepara a empresa, e depois o Conectando Startup apoia a ideia, e essa ideia já está muito, muito forte indo para o mercado. Então é muito importante, e hoje a Paraíba apoia tanto empresas de alta tecnologia, mas também com um olhar muito forte para as chamadas inovação de impacto, que é a inovação que está ali no dia a dia, que como o próprio Dona Maria José falou e o professor Amílcar ressaltou, resolve as dores das pessoas.
Professor Cláudio, 8 horas e 22 minutos. Está chegando os computadores aqui em João Pessoa, e o senhor está com a equipe de chineses que está falando, logicamente, com a questão do radiotelescópio Bingo. O que é que representa esses dois projetos para a ciência, para a tecnologia e para a economia, professor?
Olha, esses dois projetos são dois projetos âncoras de desenvolvimento do Estado, ou seja, a ciência e tecnologia sendo pensada para desenvolver o Estado. Primeiro, o radiotelescópio Bingo, que em Aguiar ele posiciona a Paraíba no cenário mundial da pesquisa de radioastronomia, e também um equipamento que vai servir de desenvolvimento regional, de formação de recursos humanos para Paraíba, turismo científico, junto com a cidade de astronomia em Carrapateiras e o Vale dos Dinossauros e o futuro Museu de Arqueologia, compõe o Complexo Científico do Sertão, que talvez seja o processo de desenvolvimento regional mais forte hoje no Brasil, mediado por ciência e tecnologia. O 50 é o futuro, é você arrastar o futuro para o presente, é o desenvolvimento das tecnologias quânticas, que é, junto com a IA, mais disruptivas que está chegando no dia a dia da sociedade, no dia a dia da pauta do desenvolvimento de nações. E a instalação dos dois computadores em João Pessoa, que já partes estão sendo enviadas, partes aqui já começaram sendo montadas, reforma no antigo prédio da Estação das Artes, fazem com que a Paraíba apareça no cenário mundial, nacional e da América Latina com os primeiros dois computadores do Brasil e da América Latina estáveis para desenvolver pesquisa, desenvolver transferência de tecnologia, formação de recursos humanos e um complexo de startups na área de tecnologias quânticas, que esse fato é muito importante para o desenvolvimento do Brasil e da Paraíba. E essa semana, ou seja, nós estamos enviando nossos técnicos paraibanos, para começarem a aprender a montar e adquirir já a transferência de tecnologia em Suzhou, na China, para que em agosto as peças sejam enviadas. E estamos aqui com a visita da CETC de Suzhou, com duas pessoas que estão participando da FETEC até hoje, e são parceiros na implantação tanto do computador como também do Bigo, sendo a outra unidade do Bigo a CETC-54.
Professor Cláudio Furtado é o secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ensino Superior na Paraíba. Professor, hoje, para a gente concluir, a FETEC, que é a Feira de Tecnologia de Campina Grande, que está acontecendo, hoje tem um espaço que vocês estão chamando de FETEC Comunidade, né? As pessoas podem participar, conhecer produtos como esse, que é a roupa inteligente desenvolvida em Campina Grande por uma pessoa que foi financiada pela FAPESC, num projeto de Campina Grande. Como que é a feira hoje? Continua o processo de apresentação de tecnologias e a visitação pública, não é, professor?
Sim, a feira hoje continua com a força total, ou seja, durante todo o dia, a partir das 9 até a noite, atendendo e mostrando inovação tecnológica, com muitas palestras nos palcos principal e secundário da feira, muitos produtos sendo mostrados, muito network, e com o olhar agora de soluções que vão resolver problemas da comunidade. Como você já falou do caso de Dona Maria José, também tem outra inovação apoiada muito importante, que é para a questão do cuidado também de pessoas acamadas, que é para a questão do banho. Tem um protótipo já lançado, ou seja, certificado também em parceria com a unidade Embrapi aqui na Paraíba, mostrando que dá resultado você investir em inovação em empresas com soluções que vai melhorar o dia a dia da pessoa. Como, Luiz, você já bem acompanhou o caso de Dona Maria José aqui no Shopping Rural, que já tem uma quantidade de famílias, mais de 50 famílias que trabalham junto com Dona Maria José. Isso é impactar no dia a dia das pessoas, fazer com que os produtos circulem, gere emprego e melhore cada vez mais a vida da pessoa, com a inovação tecnológica, com a presença cada vez mais forte do Estado, apontando direções e mostrando essas inovações. Então, a FETEC hoje é uma grande mostra do que se pode fazer em termos de inovação social, inovação que vai melhorar, que vai ter impacto social na vida das pessoas.
Um abraço, professor Cláudio Furtado, secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação e também do Ensino Superior. Eu sei que o senhor está em Sousa, que está em festa, a sua querida cidade de Sousa, a quem a gente manda um forte abraço através do sinal da Rádio Progresso de Sousa, né, Humberto?
Isso, 172 anos, inclusive com inaugurações de distribuidoras importantes. Eu estava vendo a inauguração da distribuidora Pau Brasil, uma imensa
potência da iniciativa privada.
Uma imensa geradora de emprego e renda lá na região.
Um abraço, professor Cláudio. Obrigado, parabéns pela FETEC. E quem não foi ainda do Centro de Convenções de Campina Grande, a ciência, a tecnologia e os desenvolvimentos da Paraíba, todos dentro da FETEC. Um abraço e bom final de semana, professor.
Um abraço, Luiz. Um abraço, Humberto. Está aqui no Centro Universo, na minha cidade de Sousa, comemorando esse momento também trabalhando aí pelo Complexo Científico do Sertão, ou seja, novidades em breve do aqui no Vale dos Dinossauros, que estamos trabalhando em novas réplicas com pesquisadores para disponibilizar para a visitação das pessoas já agora, entre julho e agosto.
Tá aí então, professor Cláudio Furtado, falando do Centro do Universo, Sousa, trazendo as informações.
172 anos, daqui a pouco, Juscelio Almeida conosco e vamos falar mais dessa cidade maravilhosa, a cidade Sorriso, aqui no interior do estado da Paraíba.
Um abraço a todos. Então, vamos a um breve comercial e eu chamo a nossa rede de rádios. Atenção à rede, Rádio Nativa FM em Piancó, Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Sousa, onde a gente vai falar daqui a pouquinho. Rádio Itatiunga de Patos, Rádio Caruá FM de Soledade, Rádio Mais FM de Uiraúna, Rádio Mais FM de Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração de Bananeiras, Rádio Prata FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba e a gente volta já.
Revista Estadual volta já. Obrigada pela audiência. Sua revista estadual volta no próximo sábado.
Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação. A história das Copas na Tabajara.
Na Suécia, em 1958, o francês Just Fontaine estabeleceu um recorde provavelmente que nunca será quebrado, 13 gols em uma única edição de Copa do Mundo. Para se ter uma ideia da magnitude, os artilheiros das últimas edições raramente passam de 6 gols. O detalhe mais pitoresco é que Fontaine nem sequer ia jogar com suas próprias chuteiras. Ele pegou um par emprestado de um colega reserva porque as suas haviam rasgado. Com chuteiras emprestadas, ele marcou em todos os jogos que disputou naquela competição, incluindo 4 gols na disputa pelo terceiro lugar.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Agora são 8 horas e 31 minutos. A dona Luzimar Formiga, a vovó dos doces aí, o Iraúna, manda uma foto linda. Que isso aqui é doce de leite, ó. Olha que coisa linda.
É pra mim, é?
Eu vou postar. Tá danado, tudo é pra tu.
Não, um potinho tem 5 potes.
Não, tá danado.
Não é possível que o professor Cláudio não traga lá do Centro do Universo nem um potinho de
já
doce.
Já tá pedindo.
Não, eu tô dizendo. Que esse negócio... Tem um doce bom lá. Vai, em Sousa.
Traga, professor. Traga, viu? O bicho é pidão, viu? Olha, dona Luzimar lá em Sousa, ouvindo pela a Mais FM lá de Uiraúna. Um abraço. O nosso Inácio Neto, lá de Santa Helena, que também está sendo banhada pelo canal do Apodi, as Águas do São Francisco, mandou um áudio aqui para o Revista do Ar. Vamos lá.
Bom dia Luiz Henrique, bom dia Humberto Alexandre, bom dia ouvintes do Revista Estadual, que é Inácio Neto do Sítio Alfavaca, Santa Helena, Alto Sertão do Estado. Manhã de sábado, céu limpo, temperatura mínima de hoje 21 graus, máxima de 32. O sertão está declarando o verão, mas está tudo na Santa Paz. O município de Santa Helena foi contemplado com um programa de cisterna, 1 milhão de cisterna do governo federal. A comunidade do sítio Alfavaca foi contemplada com 4 unidade dessa cisterna para o abastecimento da água e a população agradece o empenho. As cisternas já estão em fase de construção. É uma bênção para armazenar água para o consumo humano. Que Deus abençoe a todos. Fique nas graças do Divino Pai Eterno e da Santíssima Virgem Maria. E até sábado, se Deus quiser.
Até sábado, 6 horas e 33 minutos. Obrigado, Inácio Neto. Agora vamos para a Rua do Cantinho, na cidade de Santa Rita. É naquela ali, no vai e vem, na ponte aérea ali, entre Santa Rita e Lucena, está a nossa querida amiga Menininha. Vai lá, menininha.
Bom dia, Revista Estadual e todos os ouvintes. Bom dia. Humberto Alexandre, Luiz Henrique, menininha aqui da Rua do Cantinho. Tô aqui na escuta, viu? Presente.
Presente, assinou o ponto.
Assinou
o diferente ponto. De Jorge Rezende,
Ari França.
Ari França.
Diferente do seu passa lá da torre.
Josiane já assinou o ponto. Já assinou cedinho ponto. Já tá, falou. Tá. Eu falei de Dona Zéza,
a mãe dele. O Kiko do Castelo Branco.
Tá faltando.
Falta, tá faltando.
Tá bom.
Quem chegou aqui foi Gilvan e Vaneide, lá de Pombal.
Tá.
Está o nosso profeta também levando falta. João de Deus de Cajazeiras.
Peraí, mas... O Gilvan e Vaneide estão presentes.
Estão presentes. Pombal na audiência.
Na audiência.
Vamos lá.
Vamos à Cidade Sorriso. 172 anos da cidade de Souza. De lá, as informações, Juscelio Almeida.
Luiz Humberto, ouvintes do Revista Estadual, muito bom dia. A cidade de Souza ainda vive um clima festivo por conta das comemorações alusivas ao Dia da Cidade. Ontem, sexta, dia 10, Souza completou 172 anos de emancipação política. Para comemorar o aniversário da cidade, que é conhecida internacionalmente como a Terra dos Dinossauros, a prefeitura montou uma vasta programação que já se decorre por alguns dias. Em meio à entrega de serviços e inaugurações, o prefeito Helder Carvalho destacou o investimento de mais de R$ 500 bilhão de reais no seu processo contínuo de desenvolvimento socioeconômico, graças a uma parceria já de longas datas com o governo do estado. No que diz respeito à pavimentação, por exemplo, a cidade já está próxima de ter todas as suas ruas literalmente asfaltadas. Mas, como toda boa festa se faz necessária uma boa música, a cidade realiza o segundo São Júlio, um ingrediente que, na relação dos eventos da programação, dá mais dinâmica e brilho às festividades do Dia da Cidade. O São Júlio teve início na última quarta-feira com apresentações gospel ligadas à Igreja Evangélica e vai até amanhã com atrações musicais direcionadas à comunidade católica. Como o evento é eclético e faz o gosto de todos, outras atrações como Calcinha Preta, Zé Vaqueiro, Xande Avião e Lan Santana estiveram no palco do São Júlio. Na noite de hoje, se espera mais um público recorde com a participação de João Gomes. Em média, o evento está recebendo cerca de 30 mil pessoas em clima de segurança e tranquilidade. Isso, 30 mil pessoas por noite. Lembrando que este ano tivemos duas novidades. O Festival de Paraquedismo com profissionais de Souza e do sul do país e passeio de balão. Por hoje é só. Toda a Paraíba sinta-se convidada para estar em Souza na comemoração dos seus 172 anos de vida plena, a terra dos dinossauros. Ainda dá tempo de chegar por aqui, viu, gente? Estamos esperando a todos. Um abraço e até sábado.
Um abraço e até sábado, Juscelio. Obrigado aí pela tua participação e parabenizar a grande cidade de Souza e o prefeito Helder trabalhando com força lá na cidade, viu? Tá transformando a cidade de Souza.
É, abraçar os amigos lá da nossa pousada Frouxão.
É, o nosso Benedito.
Benedito Ramalho.
Ramalho.
Um fecho de homem.
Fecho de homem, né?
É. E um abraço a todos os amigos.
O pessoal da Rádio Progresso FM.
Claro.
Que tá conosco lá, no desde batente, né? Desde o começo, certo? 8h37, vamos ouvir quem mandou um áudio pra você agora, fugiu da memória. Ari França, rapaz, me arruma uma borracha aí, uma borracha. É. Eu apagar aqui a foto,
a não falta coloquei. Apaga a falta. Ari, bom dia, meu filho.
Grande guerreiro, Humberto, Henrique, toda a equipe, todas as rádios ligadas, dizendo que nós
estamos aqui acompanhando o programa, mas pelo YouTube não está tendo possibilidade da gente comentar, viu? Mas estamos ligados, como sempre, a esse bom jornalismo que vocês fazem. Grande abraço.
Ari já escapou, falta Jorge Rezende, Kiko do Castelo Branco, né?
Isso.
O pessoal que a gente tá colocando falta aqui, vai.
Enquanto eles não chegam, quem chega por aqui é Sérgio Botelho, o comentarista e memorialista do nosso programa. Bom dia, Botelho.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Humberto. Bom dia, ouvintes do Revista Estadual da Rádio Tabajara da Paraíba. Olha, João Pessoa tem no seu centro histórico uma das marcas de sua identidade. Em uma cidade fundada no século XVI, conservar ruas, igrejas, praças, sobrados e edifícios públicos significa manter visível parte da formação urbana e cultural da cidade. Esse patrimônio não pertence apenas ao passado. Ele continua presente na vida cotidiana, no comércio, na religiosidade, na arte, na circulação de moradores e visitantes. Cada prédio preservado ajuda a contar como a cidade cresceu, mudou de nome, ampliou seus bairros e chegou ao tempo atual. Ao mesmo tempo, João Pessoa se expandiu em direção à orla, ganhou avenidas, edifícios modernos, serviços e bairros populosos. Essa modernização, porém, não precisa entrar em conflito com a preservação. Uma cidade pode avançar sem apagar as marcas que explicam sua origem. Nos últimos anos, o centro histórico passou a mostrar sinais visíveis de ocupação. Novos usos culturais, comerciais, administrativos, institucionais, residenciais e turísticos contribuem para devolver movimento a áreas que perderam moradores e atividades com o tempo. A recuperação de imóveis e espaços públicos também amplia o interesse pela região. Ainda existem problemas. Há prédios fechados, imóveis em risco e necessidade de maior segurança, limpeza, iluminação e transporte. É preciso, portanto, garantir uso permanente, circulação de pessoas e condições para morar, trabalhar e visitar. Afinal, o valor do centro histórico está na combinação entre arquitetura, memória e vida urbana. Sem ocupação, o patrimônio corre o risco de se transformar em cenário vazio. Com o uso responsável, ele volta a fazer parte da rotina da cidade. E, nesse sentido, ainda há muito a fazer. É preciso agir cada vez mais, com maior empenho, no intuito de aproveitar esse singular mutualismo entre a João Pessoa moderna e a histórica, o que torna a cidade tão encantadora. E não se esqueçam que hoje, a partir do meio-dia, aqui mesmo na Rádio Tabajara, tem o programa Histórias e Histórias da Cidade. Não percam. A todos um bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser.
Um abraço, Sérgio Botelho, 8h41. Eu vou direto a Patos. Bianca Almeida é quem traz as informações.
Bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Paraíba. Aqui, Bianca Almeida, direto de Patos, trazendo informações aqui da capital do sertão. O município de Patos, um dos 6 selecionados no Brasil para participar da implantação do projeto piloto da nova metodologia do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para gestantes e crianças, recebeu nesta semana equipes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de São Paulo e da Secretaria de Desenvolvimento Humano, para a etapa de monitoramento da implantação do serviço desenvolvido no âmbito do reordenamento do programa Primeira Infância no SUAS. As atividades aconteceram durante 2 dias. Na quarta-feira, 8 pela manhã, foi realizado um encontro com técnicos da referência da primeira infância, profissionais do PAIF e coordenadores dos CRAS para dialogar sobre implementação da metodologia, os desafios na utilização do aplicativo e do checklist das visitas domiciliares, além do aprimoramento do serviço. Já na quinta 9, a programação foi direcionada aos educadores sociais responsáveis pelas visitas domiciliares. O encontro abordou o uso do aplicativo de acompanhamento, a aplicação do checklist das visitas e as principais dificuldades encontradas na execução do serviço. A secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Helena Vanderlei, destacou que o monitoramento contribui para fortalecer as políticas públicas voltadas à primeira infância no município, que também desenvolve o programa da atenção à primeira infância PAI, ampliando o cuidado e o acompanhamento a gestantes, crianças e suas famílias.
Recebemos essa semana a visita do Ministério do Desenvolvimento Social, da USP e também da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Governo do Estado, para monitorar, acompanhar o projeto piloto que está sendo implantado junto com a Prefeitura de Patos, através do serviço em domicílio da primeira infância no SUS, que é um serviço de visitação domiciliar àquelas famílias que são acompanhadas pelos CRAS e também fazem parte do Primeira Infância no SUAS. Esse projeto piloto, a experiência de Patos no compromisso com a primeira infância, com a visitação domiciliar, com o acompanhamento dessas famílias, da gestação até os 6 anos de idade, tudo isso é um reflexo de toda a responsabilidade, todos os investimentos que a Prefeitura Municipal de Patos tem feito para colocar a primeira infância como prioridade em toda a sua política. Patos ser uma das 6 cidades escolhidas para ser esse projeto piloto, para mostrar a experiência do serviço para todo o Brasil, isso engrandece e fortalece o nosso trabalho que já tem sido feito, o que a gente já vem fazendo durante todos esses anos, implantando, investindo em serviços para a primeira infância, investindo para que a gente possa colocar as nossas crianças como prioridade absoluta, para que elas possam ter um presente de qualidade, para que no futuro elas tenham esse futuro melhor, que elas possam ter mais educação, mais saúde, mais proteção e mais cuidado. Então, é com grande alegria que a gente recebe essa equipe, que a gente participa, junto com a USP e o MDS, dessa pesquisa tão importante para fortalecer a política da primeira infância em Patos e no Brasil.
Prefeitura de Patos implanta primeiro bosque em parceria com a UFCG e entrega veículos a SEMADS. A Prefeitura de Patos implantou nesta sexta-feira 10 o primeiro bosque do município. A ação coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, foi realizada na Praça Manuel Estrela, no loteamento Luar de Angelita, no bairro Novo Horizonte. A programação alusiva ao Dia do Engenheiro Florestal, celebrado em 12 de julho, contou com o plantio de 425 mudas de espécies nativas e frutíferas, além da entrega de um veículo para reforçar as ações da SEMADS. O prefeito professor Jacobi destacou que o novo bosque representa um marco para a cidade, unindo preservação ambiental, educação e valorização dos profissionais da área florestal.
Nós temos aqui um curso de engenharia florestal aqui na nossa cidade, fundada há 47 anos. E domingo é o dia do engenheiro florestal, dia 12 de julho. Então hoje estamos fazendo aqui o plantio de 425 espécies aqui dentro da praça aqui do Luar de Angelita. Isso é um laboratório a céu aberto, alusivo ao dia do engenheiro florestal. Um profissional que tem contribuído muito com a nossa prefeitura e com a gestão. Na Secretaria do Meio Ambiente, nós temos 9 engenheiros florestais trabalhando, inclusive o secretário de Meio Ambiente, Alex, é um engenheiro florestal que tem dado uma força muito grande aqui para nós. Aproveitamos também o ensejo para que hoje nós entregássemos aqui um veículo à Secretaria do Meio Ambiente. Isso fará com que haja maiores ações por parte da Secretaria.
E para encerrar, a Prefeitura de Patos abre chamada pública para comerciantes interessados em participar do 4º Festival da Galinha de Capoeira. A Prefeitura de Patos, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, publicou o edital de chamada pública número 003/2026, destinado ao recadastramento de comerciantes interessados em concorrer a um espaço para comercialização durante o 4º Festival da Galinha de Capoeira, que será realizado nos dias 1º e 2 de agosto de 2026, no distrito de Santa Gertrudes. O chamado é voltado exclusivamente para moradores do distrito de Santa Gertrudes que desejam comercializar alimentos, bebidas e produtos diversos durante o evento. O objetivo é organizar a ocupação dos espaços, garantindo transparência, igualdade de oportunidade e fortalecimento da economia local. O 4º Festival da Galinha de Capoeira integra o calendário de eventos do município e tem como objetivo valorizar a cultura local, incentivar o empreendedorismo e motivar a economia do distrito de Santa Gertrudes, reunindo gastronomia, cultura e lazer para os moradores e visitantes. E claro, meu amigo Luiz Henrique e Humberto Alexandre estão convidados para comer aquela deliciosa galinha de capoeira. Bianca Almeida, da Rádio Itatiunga, para o Revista Estadual.
Esse ano você dança, viu, Bianca? Eu vou, viu?
Eu vou também.
Nós vamos, viu? Pode preparar a galinha.
8h48 eu vou ao brejo. Lá é Dilson Santos, é quem traz as informações. Bom dia, Dilson.
Bom dia, Luiz Henrique e Humberto Alexandre e todos que compõem a bancada do Revista Estadual, programa líder de audiência em toda a Paraíba. Começo a minha participação destacando a programação do Caminhos do Frio 2026, que nesta semana acontece na cidade de Pilões. O evento celebra uma edição especial, marcando os 20 anos do rodeio turístico e cultural. A abertura oficial foi realizada na última quarta-feira, dia 8, e a programação segue até este domingo, dia 12. Na abertura, o público acompanhou a solenidade oficial e o forró universitário. Na quinta-feira, a animação ficou por conta do Pagode do Brás. Já na sexta-feira, as atrações foram Andriele Rock e GG Bismarck. E neste sábado, o público vai curtir os shows de Flávio Leandro, Os Três do Chamego e Jordã e Banda. Quem está em festa é a cidade de Araruna, que comemora os seus 150 anos de emancipação política. O aniversário foi celebrado oficialmente nesta sexta-feira, dia 10, mas a grande festa acontece neste domingo com uma programação de grandes shows. Sobem ao palco Fábio Lima e Thaís. Às 23 horas e 30 minutos, banda Calcinha Preta, às 1h30 da madrugada e encerrando a programação, Dois Corações e Daniel Almeida e Ana Souza. E para finalizar a minha participação, destaco a estreia do programa de rádio do novo bispo da Diocese de Guarabira, Dom Edilson Nobre. O programa Em Tudo a Caridade estreia na próxima terça-feira e será transmitido pelas rádios Integração FM 102.3 em Bananeiras e Rádio Constelação FM em Guarabira, sempre das 11h30 ao meio-dia. De Bananeiras, da Rádio Integração Diocesana 102.3, Edilson Santos, para o Revista Estadual.
Muito obrigado, meu querido. Agora vamos à cidade de Piancó. Esmaildo Pereira é quem traz informações. Bom dia, Esmaildo.
Bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, ouvintes do Revista Estadual.
O cinema vai tomar conta da abertura do João Pedro de Aguiar 2026. Mais do que uma sessão de filmes, será uma noite de valorização da cultura, da memória e das histórias do nosso sertão. Para falar sobre essa iniciativa, conversamos com Vanessa Kipá, idealizadora do Cine Juá, um movimento cultural itinerante que vem aproximando o áudio visual das comunidades e revelando novos olhares sobre o Nordeste. Confira a entrevista. Bom dia, Vanessa. Você fala agora para o Revista Estadual.
Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui
com vocês e com todos os ouvintes para falar dessa iniciativa que eu adoro realizar.
Como surgiu o Cine Joá e qual foi a principal motivação para criar um movimento de cinema voltado às vivências do sertão?
Bom, o Cine Joá nasceu principalmente como gesto de devolutiva. Minha primeira experiência foi com curta-metragem O Sangue Anu, que eu quis levar de volta para os lugares onde foi filmado, em aldeias, comunidades rurais e cidades tanto do sertão quanto do litoral paraibano. Era uma intenção simples, mas era urgente. Eu queria devolver para essas comunidades esse filme que dialogava diretamente com as suas vivências. A partir daí, o Cine Joá, ele tomou cada vez mais esse lugar de um movimento itinerante com esse principal objetivo de contribuir com a democratização do acesso ao cinema, principalmente esse cinema que é produzido por pessoas negras, indígenas, de comunidades rurais e sertanejas, como uma forma da gente poder conhecer o nosso próprio cinema, da gente poder se ver na tela e também podendo utilizar o cinema como essa ferramenta que pode faiscar memórias. Por isso que nossos filmes também tratam principalmente de território e de espiritualidade, como uma forma de poder estar trabalhando com essas memórias tão importantes. E agora, nessa edição, além da gente já trabalhar com a questão do cineclubismo, que reúne conversas, exibição, a gente também está realizando a nossa primeira formação audiovisual, que a gente está fazendo principalmente com jovens e pessoas, no geral, interessadas em cinema, que elas podem fazer cinemas a partir de ferramentas muito simples, como, por exemplo, o próprio celular. E é isso que a gente está colocando aqui em prática na cidade do Aguiar.
Por que foi importante abrir a programação do João Pedro de Aguiar 2026 com uma sessão de cinema ao ar livre?
Olha, abrir a programação do João Pedro de Aguiar com uma noite de cinema, antes de tudo, é uma honra e é muito simbólico, porque o festival já é um momento de encontro, de celebração e de fortalecimento da cultura local. Então, quando a gente coloca o cinema dentro dessa programação, ainda mais em uma sessão aberta ao público e com filmes que mostram histórias parecidas com as nossas, a gente amplia cada vez mais esse encontro. Então, é uma forma de reunir famílias, jovens, crianças, moradores do Aguiar e do Vale do Piancó inteiro em torno de histórias que dialogam com a nossa identidade. O cinema ao ar livre tem essa força de ocupar a cidade, transformar um espaço público em um lugar de convivência, de escuta, de imaginação, de debate e principalmente um lugar de encantamento. É necessário que a gente continue se encantando com a vida, que a gente continue podendo sonhar e que esse encantamento também possa vir através do cinema. Eu acho que é isso, viu?
O Cine Joá vai além da exibição de filmes e promove a sensibilidade, inclusão e valorização da cultura local. Qual o impacto que você espera deixar na comunidade de Aguiar com essa edição?
Olha, a gente espera deixar um impacto de pertencimento, principalmente. Queremos que as pessoas dessa edição possam sentir que o cinema também é delas, que a história do sertão e a história do seu próprio local, da cultura local, ela merece ser vista e valorizada e, acima de tudo, celebrada. Então, nessa edição, todos os filmes contam com recursos de acessibilidade. O evento também terá intérprete de Libras, distribuição gratuita de pipoca e sorteio de brindes para os espectadores presentes. Além disso, a gente também tem um espaço separado justamente para pessoas com deficiência, seja ela motora, seja ela outro tipo de deficiência visual, pessoas autistas também. Então, tudo isso faz parte de um desejo de criar uma experiência coletora, uma experiência onde várias pessoas possam ter acesso a essa experiência cinematográfica, a esse encantamento que o cinema pode proporcionar, e aberta para diferentes públicos. Então, mais do que realizar uma sessão, a gente quer criar uma lembrança afetiva para a cidade do Aguiar e que a gente busca fortalecer a relação da comunidade com o audiovisual.
Que convite você faz à população de Aguiar e de todo o Vale do Piancó para participar dessa noite especial de cinema no dia 15 de julho?
Olha, eu gostaria de convidar toda a população do Aguiar e de todo o Vale do Piancó para estar presente com a gente no dia 15 de julho, a partir das 7 horas da noite, numa noite especial do Cine Joá, que a gente está com uma programação integrada ao João Pedro da Cidade 2026. Vai ser uma noite de cinema, vai ser uma noite de encontro, de cultura, de celebração, de vivências do nosso sertão. Teremos filmes de diferentes estados do Nordeste, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba. Vai ter pipoca gratuita, vai ter acessibilidade, vai ter uma programação pensada para receber todo mundo. Além disso, a gente ainda conta com programação da quadrilha estilizada, com feira de artesanato e de muita coisa maravilhosa para a população. Então fica o convite, gente. Venham assistir, se emocionar, se reconhecer na tela, de celebrar com a gente a força das histórias que nasce no nosso sertão. Será bem no centro da cidade, na Praça Miguel Isidro Leite, na Rua Edgar Gomes. Muito obrigada, Ismaildo, pelo espaço. Esperamos ver todos vocês por lá. Obrigada, gente.
Começamos com Vanessa Kipar, idealizadora do Cine Juá. Nosso agradecimento pela entrevista e parabéns por levar o cinema a quem faz e vive a cultura do sertão. Fica o convite, no dia 15 de julho, a partir das 19 horas, a Praça Miguel Isidro Leite será palco de uma grande experiência cultural. A entrada é gratuita, participe, prestigie e celebre a força das histórias do nosso povo. Dos estúdios da Rádio Nativa FM de Piancó, o coração do Vale, Ismaildo Pereira para o Revista Estadual.
8h58, a Anvisa determinou a atualização de vacinas contra a Covid. Confira.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a atualização das vacinas contra a Covid-19. A medida é para melhorar a resposta contra variantes novas em circulação no país. A norma aprovada diz que as vacinas precisam ser monovalentes, ou seja, tem que dar resposta imunológica contra uma linhagem específica do vírus em circulação. Vacinas registradas e produzidas antes desta norma e as que já foram distribuídas pelo país poderão ser utilizadas em até 9 meses. Depois desse prazo, estão proibidas. A justificativa para a medida é de que registros recentes mostram dezenas de casos de síndrome gripal por causa da Covid-19. Isso, segundo a Anvisa, reforça a necessidade de manter as estratégias de vacinação atualizadas no país. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri.
Humberto, felicidades, viu?
Felicidades.
Que programa felicidades. Bom,
programa
rapaz.
Muito bom, tranquilo, né? Abraçar todos os nossos ouvintes aqui
Revista Estadual,
né? Lembrar que a Copa ainda está rolando.
Quer apostar?
Não. Não quero apostar.
Nada? Certo?
E quem for apostar, aposte dinheiro, aposte casa, carro, mas
não aposte.
Não aposte
aquela parte,
o que não deve, não. É. Certo? Porque. É.
Obrigado pela boneca do Castelo de Bonecas. Obrigado a todas reeducandas do Presídio Júlia do Maranhão que estão hoje fazendo sucesso lá no Rio Grande do Sul, num congresso de secretários de saúde, apresentando os mascotes do Sistema Único de Saúde. Humberto, o programa foi feito graças à operação de áudio Maurício Alves de Mesquita, esse simpático senhor que está aqui conosco. Na produção, Vitor Bernardelli. Eu sou Luiz Henrique, ao meu lado, Humberto Alexandre. E as emissoras que ficaram conosco às 3 horas são as seguintes: Rádio Web Quintal, Rádio Nativa FM de Piancó, Rádio Progresso de Souza, Itatiunga de Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade, Mais FM de Uiraúna, Mais FM de Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração de Bananeiras, Rádio Prata FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas aqui com a Rádio Tabajara da Paraíba. Humberto, boa semana, felicidades.
Boa semana, Luiz Henrique, felicidades e boa viagem.
Um abraço, tchau, gente, até sábado.
Obrigada pela audiência. Sua revista estadual volta no próximo sábado.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado de Peixes de Tambaú, Box 1, Delivery 987047561.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Scratch campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Oi pessoal, eu sou Amazan.
E aí galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM 105,5.
Cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro com o brilho do seu colar. Na laje fria onde guardava sua camisa e seu alforje de caçador, o meu velho invisível, Avorai. O meu velho indivisível, Avorai. Neblina turva e brilhante em meu cérebro, coágulos de sol. A manita matutina e que transparente cortina ao meu redor. E se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. E pior do que planeta quando perde o girassol. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. Avô, rai, avô e pai. O
beijo cruza a poeira. De fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amarram as pessoas que evitar. Mas que bebem sua vida, sua alma na altura de mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de avorrai. Na pedra de Turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. E calado vai ficando, só fala quando eu mandar. É buscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa, tirando na carrapeta no jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar.
Era amor pra dar quando vi, era amor pra vender. Ouvi dizer que era amor pra dar quando vi, era amor pra vender. Eu não tenho como lhe comprar, mas eu posso lhe oferecer. Eu não tenho como lhe comprar, mas eu posso lhe oferecer. Um amor parcelado em 10 vezes sem juros e com a garantia de alguns aninhos, pra ver se eu aguento, se eu me desconjuro, se fico feliz ou se acabo sozinho, se fico alegre, contente a teu lado, se fico parado, chorando, calado.
Quando vi,
era amor pra vender.
Ouvi dizer
que era amor pra dar.
Quando vi,
era amor pra vender.
Ouvi dizer
que era amor pra dar.
Quando vi,
era amor pra vender.
Ouvi dizer
que era amor pra dar.
Quando vi,
era amor pra vender.
Ouvi dizer
era amor pra dar.
Quando vi,
ah, era amor pra vender. Eu não tenho como lhe comprar, mas eu posso lhe oferecer. Eu não tenho como lhe comprar, mas eu posso lhe oferecer. Um amor parcelado em 10 vezes sem juros e com a garantia de alguns aninhos, pra ver se eu aguento ou se eu me desconjuro, se fico feliz ou se acabo sozinho, se fico alegre, contente a teu lado, se fico parado, chorando, calado.
Ouvi dizer
que era amor pra dar.
Quando vi,
era amor pra vender.
Ouvi dizer
que era amor pra dar.
Quando vi,
era amor pra vender.
Ouvi dizer
que era amor pra dar.
Quando vi,
era amor pra vender.
Ouvi dizer
que era amor pra dar.
Quando vi,
era amor pra vender.
Ouvi dizer
que era amor pra dar.
Quando vi,
era amor pra vender.
Tabajara.
Tabajara FM. Com ela, os tons e os sons.
É samba diferente,
samba de raiz do jeito da gente.
Não é samba dolente, é samba diferente,
samba de raiz do jeito da gente.
Li, 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 li,
la, la, ya.
Li, 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 li,
la, la, ya.
Não é samba dolente, é samba diferente,
samba de raiz do jeito da gente.
Não é samba dolente, é samba diferente,
samba de raiz do jeito da gente.
Vou cantar com harmonia e levar na sintonia alegria em forma de samba. Sou mulato que te ama, música popular brasileira. Começou de brincadeira no batuque da cozinha, cheiro de feijão com muita farinha. E lá vem a batucada, olha tu come negão, logo essa feijoada. Vou tomar minha